Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de toda semana, sempre transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br, além também das ondas pela web aí da Internova Rádio, pelo internovaradio.com.br. Estamos aqui, como sempre, com os nossos convidados para a gente falar de música, né? Bater aquele papo gostoso. Hoje tem história para contar aqui, esses dois que estão com a gente. O nosso artista convidado, já na labuta há muito tempo aí, é o cantor, compositor, instrumentista e produtor também, Zé Brasil. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Zé.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com o Sandro, já vou adiantando, né? Tô gostando muito aqui do pedaço, do Dudu, vamos que vamos.
Vambora, vamos falar trabalho novo do Zé na área aí, a gente vai dar uma esmiuçada nisso durante o programa. E como sempre, trazemos aqui aquele profissional que atua em várias frentes, fazendo com que a coisa aconteça. A gente sempre fala, o artista é o motivo de tudo isso, mas temos que ter pessoas que façam com que isso aconteça, não é? O nosso convidado de hoje, que vai ajudar a gente a botar o tempero no papo aqui, é o multi-instrumentista, compositor, arranjador, palestrante, engenheiro de som, diretor artístico, produtor musical, lava, passa, cozinha, Sandro Haik. Seja bem-vindo ao Sul do Brasil.
Pô, obrigado, Serginho. Prazer enorme estar aqui, viu, com vocês aí.
Que é isso
aí. Demais com o Zé. Revendo o Dudu aí, depois de muitos anos que eu não via ele.
Não tem um que não chega e fala, Dudu, quanto tempo. Era manjado na área.
Ele era moleque, tocava já pra caramba a bateria.
Beleza, então, vamos dar início nesse papo oficialmente agora. Zé Brasil, fala pra gente aí, depois de vários trabalhos que o Zé tem aí, com várias bandas, a gente vai contar um pouco disso. Trabalho solo, é o primeiro trabalho solo esse, Zé? Fala pra gente um pouco desse novo CD que tá na área aí.
É uma realização, né, Serginho? Porque a gente sempre trabalha com um monte de gente e, obviamente, todo mundo sabe disso. Quando você muda uma peça na banda, você muda o timbre da banda, vamos dizer assim, né? Muda o som da banda. Essa coisa de dizer o compositor, o arranjador e papapá, essa interação entre o compositor, o arranjador, o diretor musical com os músicos sempre produz uma coisa nova, que é justamente o produto dessas interações, dessas cabeças diferentes e tudo mais. Então, quando eu tive a oportunidade de enfrentar assim, porque é um desafio, né? Você fazer um trabalho solo onde você tem mais controle, a coisa é mais assim, uma coisa de foro íntimo mesmo, onde você coloca muito das suas concepções a priori, ao invés de ter toda aquela interatividade que a gente falou, né? Que é praticamente uma parceria, né? Em termos de composição, de arranjo, quando você toca com os outros músicos. Isso me libertou de uma certa forma e, ao mesmo tempo, me deu a oportunidade de fazer umas bandas sensacionais de pessoas que nunca tocaram juntas, gente que já se foi, inclusive, teve a oportunidade de tocar com gente que nunca tinha gravado antes. E, a partir disso, eu contratei um produtor que me ajudou a fazer esse exército de Branca Leone, praticamente, né? Soar como uma banda, né? Um conjunto, como a gente falava antigamente. Isso foi muito bom. A gente conseguiu um resultado de banda e, ao mesmo tempo, com pelo menos uns 80% das coisas que eu intencionava fazer e consegui fazer. Foi a primeira vez depois de mais ou menos uns 50 anos de trampo, né?
Só isso.
Eu falei que a gente tem bastante história pra contar aqui, né? Zé, que nem o CD, ele tem 11 faixas.
Sim.
Todos os músicos participaram de todas ou, como você falou, foram várias formações?
Isso, foram várias formações, inclusive hoje uma coisa que a internet te proporciona, né? Às vezes o pessoal nem se conhecia, mas foi feito um trabalho online, né? Vamos dizer assim. Então teve gente do exterior, teve gente de outros estados, né? Que colaboraram com esse resultado do CD. Hoje em dia eu acho melhor falar em álbum, né? Apesar de eu ainda curtir muito aquela história de botar um CD e ouvir, porque o som do CD, apesar da polêmica que existe entre o vinil e o CD, ainda é um som transparente, límpido, como nós músicos dos anos 50, 60, 70, nunca tinha ouvido antes em disco, né? Apesar do vinil ser uma coisa maravilhosa e tudo mais, mas muitas vezes o corte, a prensagem, principalmente naquela época aqui no Brasil, deturpava muito o resultado que você tinha. O meu primeiro compacto, 1976, eu quando ouvi em casa, eu chorei, mas não foi de emoção, foi porque o som estava muito ruim.
Não era isso, né?
Então, hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade única, inclusive fazer um trabalho como esse que a gente está fazendo aqui, com super estúdio e possibilidade de edição e processamento do som e tudo mais, é uma coisa maravilhosa. Para mim é como se fosse ficção científica.
Zé, vamos fazer o seguinte, já dá uma entrada no papo, já falamos um pouco desse trabalho novo, mas eu quero começar a musicar o papo. Vamos mandar uma ao vivo aqui?
Vamos.
O que a gente pode mandar pra galera?
Olha, já que a gente tá falando de tempos de antanho, né? Vamos falar de uma música que eu compus em 1974, fez parte desse primeiro compacto que eu gravei em 76, e agora nós fizemos uma regravação com essas condições que a gente tinha comentado anteriormente. Chama-se Novo Éden, e eu posso dizer que eu compus para minha querida parceira, esposa, amante maravilhosa, que é a Silvia Helena, que está aqui conosco, que depois vai dar o ato sua graça nas músicas ao vivo. E eu compus antes de conhecê-la, né? Quem ama sabe do que eu estou falando. Que eu fiz assim no piano, porque nessa época eu compunha no piano. E a banda que gravou Novo Éden é o Apocalipse da época, né? Que ela foi gravada uns 2-3 anos atrás.
Vamos nessa então. Novo Éden ao vivo com Zé Brasil aqui nos Sons do Brasil. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
3, 4. Viajando num espaço, nave colorida, azul e dourada. Você, lindos astros e estrelas luminosas do infinito acenando pra você. E da terra, tão distante, chegam lembranças de amor, noites e dias de amor. Mas o planeta mudou, todo romance acabou. A raça humana se robotizou.
Thank you.
Voltando então depois de Novo Éden com o Zé Brasil. Zé, apresenta a banda que está te acompanhando aqui no estúdio, por favor.
É um prazer, né? Então eu digo que tem a cantora que canta, encanta e espanta, a estrela que sobe e desce, acende e apaga, né? Silvia Helena, que sempre rouba a cena. Temos também o doutor da banda, que é o Mário Barassal, um excelente baixista que está com a gente já há alguns anos. Temos o Edu Gomes, que é nosso produtor de gravação, né? Que eu divido a produção artística sempre com ele, e a fonográfica em geral sou eu que faço. E é um ótimo guitarrista, com uma tradição no blues brasileiro. O meu filho Alexandre Barreto, que já está sendo considerado um baterista revelação da nova geração do rock brasileiro, né? É uma emoção fora do comum. E às vezes eu consigo botar a família inteira, minha filha também fazendo uns backings, umas participações especiais, é a melhor coisa que tem.
Sandro Haik, me fala aí, existe o precoce na música, você é o precoce do precoce, não é? E você começou bem cedo.
Eu comecei, né? Bem cedo.
Como é que foi essa coisa? Dá uma pincelada pra galera lembrar e conhecer. Todo mundo sabe quem é o Sandro Haik, mas foi a década de 80 que teve aquele grande sucesso. Né?
Eu comecei, meu pai, naquela época não sabia se ia ser menino ou menina, né? Porque não tinha esse negócio. Ele fez uma bateria de papelão e colocou na porta da maternidade, né? E aí eu nasci.
Com predestinado.
Com 2 anos de idade ele já me deu a primeira bateria. E diz ele que eu, recém-nascido, não parava de chorar, e aí um dia ele colocou um disco do Pink Floyd na vitrola e eu parei de chorar. E aí ele descobriu que esse era o caminho. Você colocava som, eu parava de chorar. Então, e naquela época era um som meio progressivo, eu ficava viajando já ali. Yes, Pink Floyd, né? Botava ali. E aí com 2 anos ele me deu a bateria, cara, eu cresci. Os meus brinquedos eram os instrumentos. Eu tive o lado de criança normal, de brincar, de jogar bola, isso aqui, eu não tive. Eu tive instrumento. Meu quarto só tinha instrumento. Tinha violão, tinha cavaquinho, tinha piano, tinha bateria.
E não era por uma imposição, era por opção sua mesmo.
Exatamente. Né? Olha, cara, eu nunca na minha vida passou nenhum pensamento que não tocarem. Aquilo que você falou, eu tinha... Com 8 anos eu já era profissional, porque já tocava com meu pai em shows e já participei dos discos dele. A gente gravou acho que 2 ou 3 discos. Eu cantava e tocava percussão e a gente fazia 2 baterias. Uhum. Aí ele começou a ir pras TVs, todas, e a gente fazia o solo de 2 baterias. Eu tinha...
Até hoje.
Até hoje. Eu tinha 7, 8 anos, né? É Bicamargo, Faustão, tudo. É Almoço com as Estrelas, né?
Almoço com as Estrelas. Ayrton e Lolita Rodrigues.
Exatamente. E aí, com 11 anos, a gente montou um grupinho que a princípio era despretensioso, só pra tocar com os amigos e tal, a molecada. E aí meu pai que descolou o esquema da gravadora, na época a CBS, né, que depois virou Sony, e vieram com a música lá do Vamos à La Playa e falou, olha, a gravadora falou que se vocês gravarem essa música, eles vão trabalhar pra caramba, você vai arrebentar. E eu na mesma hora falei, não quero, essa música é brega, é horrível, eu não quero.
Muito bem.
E aí a garotada ficou... Meus amigos, não, vamos, que meu pai falou, vai, cara, você não tem nada a perder. Falei, tá bom, vamos. Aí chegamos lá, na gravação, eu ficar, pai, não quero tocar essa música. Conclusão, eu não toquei, amor, foi ele que gravou o Vamos à La Playa. Eu não quis tocar. Mas depois a gente assumiu, foi, e estourou realmente, foi um sucesso absurdo, e que, de verdade, hoje eu não me arrependo, porque foi uma diversão, assim, tinha 11 anos de idade, a gente passou quase 3 anos fazendo programa de TV todo dia, viajando, fazendo show. Eu saí da escola por conta disso, nunca mais voltei, mas eu já tinha na cabeça que eu queria tocar, né? Até um belo dia, quase no final da banda, eu já tinha uns 14 anos, os caras da gravadora chamam a gente lá no Rio, Superprodução, colocam um vídeo do Menudo, que até então não tinha aparecido no Brasil, que é aquela galera dançando, e falou, ó, esses caras estão estourados, eles vão vir pra cá daqui 6 meses, a gente tem um projeto de lançar vocês antes deles, cantando e dançando. Se vocês estouraram, vocês não sabem o que vai acontecer, vai ser demais. Aí a galera, tudo, o olhinho brilhou, né? É o seguinte, vocês vão entrar numa escola de dança, vão começar a dançar e vão não sei o que. Eu na mesma hora levantei o dedinho assim, ó. Cara, como é que é o negócio? Dançar? Não. Eu não danço não, cara. Eu sou músico, eu toco, eu quero tocar, tô fora. Aí o cara ficou pé da vida e falou pro meu pai, que tava sempre junto, que era o quinto elemento, que cuidava da gente. E aí, netinho, que é isso aí? Que você me diz aí do seu filho aí? Ele falou, olha, se ele não quer, eu tô aqui por causa dele. Então, se ele quer parar, não quer fazer esse negócio, eu tô com ele, a gente sai fora. E nessa, melamos o esquema da gravadora, ficou bem ruim a situação ali, mas aí a banda foi terminando e foi a melhor coisa que eu fiz da vida, porque eu não me imagino dançando dançando igual o Menudo. Né? Não tem jeito, eu já tocava todos os instrumentos, eu já tava atrás de informação, de aprender, e dali entrei numa banda de baile, aí foi, né? Depois voltou Os Incríveis, logo na sequência eu já tava tocando com eles, já voltei tocando com eles, e foi uma carreira...
E você toca vários instrumentos, você toca de tudo,
inclusive. É, cara, eu acho que sim. A minha concepção é que a música é maior que tudo, entendeu? Independente do instrumento que a gente usa para reproduzir essa música. Isso já tá no próprio nome, né? É um instrumento da música. Então pode ser qualquer um. É lógico que tem a parte técnica de cada instrumento, que para você tocar bem, você tem que vivenciar por alguns anos cada instrumento. Mas a música, você canta, a voz é o seu primeiro instrumento. É o primeiro instrumento que vem de cima que a gente ganha, né? É a nossa voz, né? Então eu encaro dessa forma. Tanto que eu criei um método de ensino que é para todos os instrumentos e que faz a pessoa aprender sem instrumento.
Isso é interessante, a gente vai falar disso aqui. Sandro, vamos fazer o seguinte, nós temos um programa Sons do Brasil, o momento Pitaco Sons do Brasil, onde a gente tá falando do seu trabalho, estamos falando do trabalho do Zé, mas tem um monte de gente na batalha por aí.
Sim,
também.
Sim, com certeza.
É, procurando o espaço para que o trabalho seja mostrado. Então eu vou pedir para você, usando o nosso verbo Sons do Brasil, pitaquear aqui no programa e indicar uma música pra gente tocar.
Maravilha. Meu pitaco é um trabalho muito bonito, que foi uma produção minha, com arranjos também, eu toco também, mas muito importante, que eu acredito, que é da cantora Guadalupe, a esposa do Dominguinhos, teve uma carreira muito grande e boa, ganhou a PCA, isso nos anos 80. E depois ela parou e ficou alguns anos afastada do mainstream, né? E volta agora com esse trabalho, e o Dominguinhos tocou também. Eu escolhi esse trabalho também porque para mim é muito significativo, que foi a última gravação em vida do Dominguinhos. A gente gravou ao vivo essa faixa lá no Recife, eu de violão, Dominguinhos do lado e a Guadalupe cantando também, a Vera, todo mundo ali. Depois eu gravei um piano, um baixo acústico e tem um cello também bacana. Então, Estrada de Canindé, do grande Luiz Gonzaga, e acho que é Humberto Teixeira, né? Com a Guadalupe.
Vamos nessa, então, pitaco do Sandro Reich aqui no Sons Brasil, Estrada de Canindé, com a cantora Guadalupe, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no nosso papo.
Estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico e quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho de água fresca, Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra morte ver o cristão tem que andar a pé. Oh, automóvel lave se sobe, se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê na estrada o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho de água fresca, Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra morte ver o cristão tem que andar a pé.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
3, 4.
Meus sonhos, eu me vejo com você. Tudo é lindo, tudo é lenda, tudo certo, tudo a ver. Novo dia e a gente acorda. Verdade vem nos ver. Alma, coração e mente, toda a força do viver. O ar que eu respiro, o sol que me aquece, o som que me embala, é você. O ar que eu respiro, o sol que me aquece, o som que me embala, é você. Companheira de viagem, guardiã da natureza, feiticeira dos segredos, senhora dos sonhos, rainha do tempo, amante amorosa, é você. To be, to be what you want. To be, to be what you want. Be what you want. Be what you want. Quando a noite nos meus sonhos, eu me vejo com você. Tudo é lindo, tudo é lenda, tudo certo, tudo a ver. Novo dia e a gente acorda. A verdade vem nos ver. alma, coração e mente. Toda a força do viver. O ar que eu respiro, o sol que me aquece, o som que me embala, é você. O ar que eu respiro, o sol que me aquece, o som que me embala, é você. O ar que eu respiro, o sol que me aquece, o som que me embala, é você.
Bom, estamos de volta aqui no segundo bloco e vocês ouviram Tudo a Ver com Zé Brasil. Zé, fala pra gente um pouco da Tudo a Ver.
É, Tudo a Ver é uma música também que a gente pode chamar de uma música de amor, né? Num estilo que eu poderia definir. Eu detesto esse negócio de definir estilo e tudo. Então eu tenho inventado uns nomes desde então pra poder, inclusive, ser um pouco original dentro dessa coisa do estilo, né? Eu diria que é um pop reggae, né? Ele revisita a época do BR Rock dos anos 80 e eu tive a oportunidade de tocar com um belo tecladista, né? Um cara que tem formação musical, ele é fundador e é tecladista da Blitz, considero assim um maestro dentro da sonoridade daquele rock carioca dos anos 80. Ele desenhou muita coisa que criou, por exemplo, aquela coisa que a gente identifica para Paralamas, principalmente a Blitz,
o Billy Forghieri,
né? Então eu pedi para ele me ajudar nessa produção, ele teve a generosidade de gravar os teclados e inclusive o baixo ele fez no teclado também. Eu tive a oportunidade de também ter o Edu Gomes na guitarra, eu fiz a bateria e eu acho que a gravação ficou assim uma coisa bem significativa e bem evocativa dessa época. É muito difícil você falar do seu trabalho autoral. Você vai falar assim.
Mas eu digo o seguinte, não tem ninguém melhor pra falar que você é o criador da obra, mas uma coisa que inclusive você falou do rock dos anos 80, o Sandro tá aqui, que foi quando ele falou aqui. Foi uma época que realmente até, Zé, você é um cara que trabalha muito essa questão do rock setentista, vamos dizer assim, né? Essa questão de quando nós tivemos as grandes bandas de rock internacionais, principalmente, acho que foi um momento do rock que ele teve aquela transição do rock Elvis Presley, o rock Billy ali.
É uma evolução, eles eram virtuosos nos instrumentos.
Exatamente,
uma coisa mais. A maioria dos músicos do rock inglês, do rock progressivo inglês.
Uma coisa mais elaborada.
Mais elaborada.
Eu digo a década de 70. E a década de 80, eu acho que foi quando o rock também tomou um pouco essa direção, um pouco mais pop.
Mais pop, exato.
Pós-punk, né? Vamos chamar assim. Os punks vieram, houve uma grande ruptura, porque realmente, vamos considerar o lado não musical, mas material, os músicos que eram working class, né? Que eram da classe trabalhadora, nasciam pobres, filho de operário, filho de gente que foi pra Segunda Guerra. Os caras nasciam numa situação bem precária e, de repente, compravam castelo, iates, aviões e não sei o quê. Então, eu acho que a reação dos punks foi genuína e eu acho genial, por exemplo, que era um andamento punk. Que
rapidinho,
era...
né?
Nossa, bicho. Você vai tocar uma música punk? Eu tenho um trabalho daquela época, de 1989, que a gente tá trabalhando, inclusive, chamado UHF, que eu, por exemplo, como eu não tô tocando bateria todo dia, e o Sandro pode entender bem isso, eu não consigo mais manter aquele andamento que eu fiz. É físico.
É uma questão de resistência.
E eu acho que essa ruptura trouxe uma abertura muito legal pra música, que foi a música dos anos 80, que foi a world music. Também, nos anos 70, teve uma contribuição incrível, que eu acho que foi a primeira vez que os jazzistas, eu não sei se por necessidade de ganhar mais dinheiro ou porque eles gostavam mesmo, eles começaram a ver a virtude no rock. Uma virtude que o jazzista...
Isso começou lá em 68, 9, entendeu? Com Miles Davis, né?
É, que todo mundo
que foi
fala...
atrás da galera já do movimento de R&B, de funk, tipo Sly Stone, James Brown, e depois chegou o Jimi Hendrix. Aí quando chega o Jimi Hendrix, aí influenciou e aí cria-se o jazz rock fusion, né?
Eu tive a oportunidade de ver o Miles Davis, assim, estreando a concepção no Teatro Municipal. Assim,
é o show que ele tocou de costa?
Também. Ele tinha um guitarrista, por exemplo, que tocava sentado, umas coisas assim. E uns puta
quebrando
matéria,
vários paradigmas.
Negócio exatamente. Incrível. E eu acho que essa linha também influenciou muito a gente, né? O pessoal que queria tocar bem desde os anos 70. O pessoal do BR Rock foi mais influenciado pelos punks.
Sim.
Que era fácil tocar.
Mais fácil de tocar.
Se tirando o andamento, a energia e aquela postura, aquele.
O cara sem aula de música, ele fez um som. É. Só isso.
Não, sabia três acordes e tocava.
Exato.
E estouraram pro mundo afora, porque foi realmente um marco divisor em tudo isso, né? Essa questão do punk rock na época.
Eu acho que o reggae salvou o punk. Porque, por exemplo, o Police, que já são três ótimos músicos, né? Que de repente um tem formação jazzística. Enfim, os caras são feras. Eles fizeram uma música tão original, deram uma vertente nova que pegava toda aquela energia, o andamento punk e o reggae.
Influência.
E eles conseguiram fazer uma música que deixava todo mundo surpreso. E eu acho que isso aí talvez tenha determinado o pessoal que gostava de música, que se sacrificava para desenvolver o talento, aquela coisa toda, não conseguia muito entrar na onda punk por causa justamente dessa ausência do conteúdo musical. Então, quando pintou Police, por exemplo, e outras bandas semelhantes que entraram nessa onda, a gente começou a ouvir. E aqui em São Paulo, teve um movimento chamado Vanguarda Paulistana, que eu, por acaso, fiz parte, apesar de eu ter tocado no Lira Paulistana também, não era aquela vanguarda paulistana do Lira Paulistana. Era uma vanguarda paulistana do rock mesmo, da garotada punk que tinha visto a gente tocar, assim como a gente viu o pessoal do Netinho tocar e se inspirou no pessoal dos anos 60 e tudo mais. Eles ouviram a gente, se motivaram e começaram a tocar do jeito deles. E teve um pessoal que teve a oportunidade, tanto deles quanto minha, de vir tocar comigo, porque aquilo pra mim era uma novidade, eu tava chegando da Europa.
Na verdade, houve uma troca ali, né?
Foi
oportunidades mútuas ali.
O Edgar Escandurra, o Maurício, baixo do Traje, um monte de músicos, o Akira, S, né, que vieram tocar comigo. Isso foi muito bom pra mim, eu participei desse movimento, fiz um LP em 1989, que eu acho que cristalizou uma forma minimalista que eu desenvolvi durante esse tempo de tocar bateria, inclusive, pra mim é um disco de baterista, mas é um trio tipo Police, bem minimalista, com muito silêncio, muita pausa, e todo mundo tocando pouco e procurando tocar o melhor possível. Sim. E a gente conseguiu gravar como a gente tocava ao vivo, sem overdub. Isso pra nós foi sensacional.
Zé, vamos mandar mais uma ao vivo?
Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir Segredo da Vida, que começa com o mantra, que é o lado espiritual da minha música, que eu acho que sempre me ajudou, né? Pra mim é uma coisa sagrada. Então eu começo com esse mantra, né? Que é o mantra da devoção, mantra budista, além de ser uma parceria minha com a Silvia Helena, que na letra a gente procurou transmitir tudo que a gente aprendeu durante esses 40 anos ou mais até de casamento, que é uma receita muito simples, né? Uma receita de uma vida boa, de uma vida em paz, amor e...
O segredo da vida.
O segredo da vida.
Vamos lá então. Segredo da Vida ao vivo com o Zé Brasil. A gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
O segredo da vida está nos pensamentos, sentimentos, emoções, alegrias, tristezas. A gente é quem escolhe o jeito que quer viver. Porque tudo nos ensina, vale a pena aprender. Todos temos um caminho, pra podermos conhecer. Boas recordações, esperança no futuro. Viver o dia a dia com prazer. Ter amor no que se faz, respeitar a natureza. Gostar da vida como ela é. Porque tudo nos ensina, vale a pena aprender. Todos temos um caminho. Pra poder nos conhecer, esperança no futuro, viver o dia a dia com prazer, ter amor no que se faz, respeitar a natureza, gostar da vida como ela é. Que tudo nos ensina, vale a pena aprender. Todos temos um caminho pra podermos conhecer. Pra poder nos conhecer, pra poder nos conhecer.
Depois de Segredo da Vida com o Zé Brasil ao vivo aqui, Sandro, eu quero ver contigo o seguinte. Você em algum momento aí falou do seu método de ensino, é o trabalho novo que você está fazendo, que é sem utilizar instrumentos. Você até trouxe um negócio bastante interessante, que é o baralho.
Sabe
o
que é legal, Serginho? Vocês falaram do Segredo da Vida, sabe como é que chama meu método? O Segredo da Música.
Olha,
o Segredo da Música fala do Segredo da Vida.
Estamos
porque
em harmonia,
eu unifico
então
tudo. O método começa como uma palestra, quase que uma palestra motivacional, onde eu me coloco como exemplo a minha vida toda, que as pessoas imaginam que foi só alegria, só felicidade, e é muito pelo contrário. Eu tive muitos altos e muito mais baixos.
Baixos do que altos.
É. E os baixos é que realmente me ensinaram alguma coisa e que eu consigo estar pelo menos no caminho da evolução, que pra mim a grande razão da vida é a evolução espiritual, moral, né? E a gente tá aqui pra isso. Então eu consegui, com esses tombos todos, simplificar pra galera, me usar como exemplo. E também, lógico, tem a parte musical de ensino que tem que ter, mas eu vou por um caminho completamente diferente, oposto ao ensino tradicional. Porque eu aprendi dessa forma. Eu sou de uma geração que aprendeu a tocar em cima de disco, aprendi a tocar em cima do som. Eu não aprendi pela teoria. Eu fui estudar um pouco de teoria depois, pra tentar entender o que é que eu tava fazendo, mas mesmo assim eu não fui a fundo nesse entendimento, porque eu achei que se eu fosse entender demais ia prejudicar o que eu já fazia, porque eu já tocava.
Uhum.
E toco de ouvido 100%. E aí quando eu tive o contato, que foi realmente um presente de Deus, mas de verdade não é nada por acaso, eu não acredito no acaso, que eu encontrei Dominguinhos. Dominguinhos foi um cara que, o maior gênio da música que eu tive contato, e eu trabalhei com ele por 12 anos, mas mais do que trabalhar, eu convivi diariamente ali com ele por 12 anos, com a família e tudo. E ele era um cara que ele não sabia nada de nome de nada, não sabia, você não podia nem chegar pra ele e falar, toca um dó com sétima,
teoria,
nona, não sei o que, ele dá uma risadinha. Aí você toca o acorde, ele já sabia tudo de música. Ele tinha um ouvido absoluto, assim, em relação a notas. Ele sabia o que era o dó, o que era o ré. Tocava uma nota, ele falava mi bemol. Mas ele não sabia nada de teoria. E em todos os shows que eu fiz com ele, em 12 anos, nenhuma vez teve nada programado. Ele não ensaiava, não tinha nada. Zero. E a banda também revezava. E era como se ele estivesse sozinho no palco e quem tá atrás vem. Corre saía atrás. Tocando e saía todo mundo atrás. E ele não repetia nada, era sempre diferente. Então foi um aprendizado muito grande, claro, que a gente tinha que ficar muito esperto ali pra tocar com ele. Mas o mais importante, eu tive assim como se fosse alguém assinando embaixo do que eu já pensava de música, entendeu? Mas eu ainda tinha alguma coisa. Não, cara, você toca só de ouvido, mas você não pode, você tem que saber alguma coisa, não sei o quê. Quando eu vi aquele cara, eu falei, bicho, o cara não sabe nada e é o músico mais gênio que eu já vi na vida. E toca tudo. Então, se ele faz, eu também posso. E aí, isso me deu uma base pra eu conseguir formatar esse método que chama-se O Segredo da Música. Então, eu consegui uma maneira de formatar um aprendizado pra galera se conectar com essa maneira de encarar. É quase como uma filosofia.
Observando até o material, esse baralho, se torna até uma coisa meio lúdica também, não é?
Totalmente. O baralho é muito bacana. O baralho é a ferramenta que a gente usa pra pôr em prática, né? Eu gravei um disco com esse baralho inteiro, porque no baralho tem todas as notas, todos os intervalos, todos os acordes que eu proponho na oficina, são 20 tipos de acordes diferentes, tem ritmos, fórmulas de compasso, e ele, você tira as cartas na hora e a música que sair na hora você toca. E o mais legal é que quando a gente compõe uma música, normalmente, você tenta uma ligação, assim, dentro de um campo harmônico, alguma coisa teórica de um acorde para o outro, uma ligação.
Sim.
E com esse baralho isso não existe.
Ah, olha que legal.
Porque é como se fosse um tarô, cara. Você tira uma carta e a próxima que sair não vai ter nada a ver com aquele lá. E a outra também, a outra também, a outra também. Você faz uma música com, sei lá, 30 acordes, 20 acordes, sem regra, sem nada. E aí criam-se uma melodia e tal. Aí você tira um forró em 7x8, em 9. Você tira um arrastapé em 9, entendeu? Aí você começa a ter que tocar umas coisas diferentes que normalmente você não pensa em fazer. Isso tá sendo um material muito bacana para as oficinas que eu tenho feito e também para compor e tal, mas dá também para jogar buraco, pôquer, jogo da memória, criança adora, porque é lúdico, você vê ali as cartinhas, tem cores. Pronto. Cara, demais, velho.
Método Sanderreich, o segredo da música.
Segredo da música.
Eu vou pedir licença para vocês, Sandro, inclusive o seguinte, você tá com um trabalho novo, quentinho, saindo aí há 15 dias atrás, você terminou de masterizar.
Exato.
É totalmente inédito.
Inédito.
E eu vou me atrever, ousadia minha, pitaquear uma música desse seu CD.
Olha aí, que maravilha.
Em primeira mão, ouvi aqui, ouvimos nos bastidores aqui, super bacana. E eu pensei em uma dessas músicas aí, vou tocar aqui, tá legal?
Pô, obrigado.
Pensei, cara. Lá o Cara, Coração e Coragem.
Nossa, tá, é linda essa música.
Que é uma composição do
Itiberê. Itiberê, né? Svaga. Esse disco tem uma particularidade, posso falar rapidinho?
Claro.
Que é o seguinte, eu sempre fui muito fã do Itiberê, que é o baixista do Hermeto Pascoal, mas ele tem uma carreira também como professor muito grande, tem os trabalhos dele, e esse cara também é um gênio multi-instrumentista como o Hermeto e como eu também, né, a gente tá nessa área, e aí a gente fez uma parceria, é um disco meu, chamado Sanderreich Universal, com arranjos do Itiberê Svaga, então tem músicas minhas e tem músicas dele, tudo é arranjado por ele, mas eu tocando praticamente tudo no disco aí, é em primeira mão, esse disco vai sair no Japão no final do ano e na Europa.
Cara. No Brasil,
não sai em CD, ele vem digital.
Digital, que bacana, olha só aí, Sons do Brasil mais uma vez aí, saindo na frente. Vamos lá, Cara, Coração e Coragem, Sanderreich, música do Itiberê Svaga, e a gente volta pro terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
3, 4.
Como o vento, tento cantar, peregrino ao léu, buscando encontrar meu caminho de volta ao lar, te redescobrir, reaprender a amar, reaprender a amar, reaprender a te amar. Verdadeiro, sal da terra, ajudar um por um, com bondade, compaixão, ser um homem. Ser um homem
Terceiro e último bloco agora por aqui, ouvimos Peregrino com Zé Brasil. Zé, Peregrino também faz parte desse trabalho solo aí.
É, Peregrino é uma música de superação, né? A gente tava falando um pouco de espiritualidade e tal, então é a minha mais fiel tradução, né? Definição, tentei me explicar através da música e a minha tentativa sempre de amar ou de reaprender a amar sempre, né?
Através das experiências, né?
Através das experiências, no meu caso é sempre ligado a um amor pela raça humana ou por um outro ser humano, por uma mulher, por um filho, até pelos animais. É um amor assim universal. A palavra é essa mesmo. É uma
universal.
Época que tá todo mundo
sectário,
né? Tá todo mundo dividido, todo mundo se combatendo. A gente tem que procurar uma união, de certa forma.
E principalmente nos dias de hoje, que essa coisa das redes sociais aproxima e distancia de tal forma.
Exatamente.
Zé, uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte, que pra nós, que você tem toda essa história, um bom tempo na música, você falou aí da banda Apocalipse, que eu acho que foi a sua banda, assim, base dentro de toda essa sua caminhada. E você foi um cara que participou presencialmente do Woodstock brasileiro, que hoje em dia, inclusive, está em muita evidência, muita gente falando, até documentários, que foi o Festival de Iacanga, lá em Águas Claras. Você que vivenciou isso daí na hora, quer dizer, hoje é difícil a gente ver. Tem vários festivais, mas não com essa pegada, com aquele formato, com aquela energia que foi aquele momento. Dá uma pincelada pra gente na época aí, como é que foi essa experiência de vivência sua nesse momento?
É, o Apocalipse é a minha banda do coração. Desde 1974, eu tinha acabado de sair da Space Patrol, que foi a primeira banda que o Arnaldo Batista teve quando saiu dos Mutantes, e que formatou aquele disco considerado a obra-prima dele, chamado Loki. Né? Eu não cheguei a tocar, mas a gente praticamente formatou o disco nos arranjos, às vezes até com uma contribuição dentro das próprias músicas. Mas o Festival de Iacanga foi uma das experiências da minha vida, musicais da minha vida, mais marcantes, porque a gente tocou 2 horas e meia, o público não queria deixar a gente sair do palco, e foi uma situação totalmente inusitada, numa fazenda no meio do estado de São Paulo, que ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém conhecia as pessoas que estavam produzindo o festival. Eles chegavam na casa da gente, a gente falava, puxa, mas o que é isso? O que está acontecendo? E as bandas da época, né, as bandas chamadas grandes prog, principalmente da época, acreditaram, e o festival foi uma coisa assim inusitada, comparada dentro dos nossos limites, das nossas proporções ao festival de Woodstock, principalmente pelo espírito de tudo que aconteceu ali. Era uma coisa paz e amor mesmo, não teve nenhum problema de briga, de receber mal algum músico, algum som. A coisa foi paz e amor e música os 3 dias mesmo. Eu tô falando do festival de 1975. O documentário ele aborda 75, 81, 83 e 84. Cada um teve a sua característica. Inclusive, teve um que teve o João Gilberto, ele se apresentando numa situação totalmente inusitada. Né? Eu acho que deve ter arrepiado ele, e que depois ele chegou a dizer que foi o melhor show que ele fez na vida dele. Né?
Sandro, você tem trabalhos que ganharam, chegaram a até ganhar o Grammy. Né?
O Grammy com o Dominguinhos, Direção musical minha do DVD O Iluminado, do Dominguinhos.
Maravilha,
hein? Tive outras indicações também, até de discos meus
e
tal.
E falando aqui, foi citado você, filho netinho dos Incríveis, Incríveis continua...
Incríveis tá a milhão, fazendo show direto, e agora tá melhor que nunca, cara. Parece que vai ficando mais velho, vai ficando mais... que nem o vinho,
vai apurando,
né? Vai apurando, né? Meu pai tá com 72 anos, firme, é o único vivo dos Incríveis, né? Mas a gente faz muitos shows, tem um DVD de 50 anos muito bacana, é um super show, super produção, e também tem um disco inédito que eu ia trazer pra você, mas eu não tava com ele lá. Mas é um disco chamado A Paz é Possível. Só música inédita, só música própria, e é um sonsaço. Não tem nada a ver com a Jovem Guarda, com anos 60, não tem nada disso. A gente fez um disco que a gente queria fazer. Aqueles discos que ficam pra sempre. Não é disco de momento, nem de sucesso, nem de nada disso.
Aí, além do Sandro Hayek música, tem o Sandro Hayek produtor.
Tem o Sandro Hayek produtor, eu tô a milhão, sempre fazendo produções, com estúdio. Isso aí é um outro lado, né? Agora, só que o legal é que eu passei por toda a fase da produção, né? Desde pegar artistas conhecidos como música que estivesse fazendo sucesso na onda do sucesso e tal, e aos poucos, quanto mais eu vou depurando a minha carreira e conseguindo me consolidar como artista da música instrumental, se bem que eu tô cantando bastante aí nesse último disco aí, voltei a cantar, mas o lado produtor vai indo por um caminho que só quem me procura é quem quer fazer uma música próxima ao que eu tô fazendo, entendeu? Então é um funil natural que aconteceu, que hoje praticamente eu não faço quase mais nada de música popular, eu tô bem fora assim dessa área.
Tá na sua linha, mas
eu tô quiser, só...
No final aqui a gente vai passar o contato do Sandro,
bora.
Ele vai deixar as linhas, quem tiver afim é só procurar. Zé, eu já pitaquei, o Sandro já pitaqueou, falta você dar o seu pitaco aqui no programa, cara.
Eu queria apresentar ou reapresentar para o público, né, um artista que eu considero também merecedor do maior reconhecimento, que é o Edu Gomes, o guitarrista. Eu chamo ele até de maestro, porque ele é realmente uma pessoa que conhece música profundamente, tem uma alma muito generosa e uma técnica como instrumentista fabulosa, e também tem um trabalho autoral dele, né, que é muito incrível, junto com Adriano Grindenberg, uma turma da pesada aí também, que gravou esse disco junto com ele. O disco se chama Âmago e a música é Falando Dela. E é essa música que eu queria apresentar para vocês.
Vamos nessa então. Pitaco do Zé Brasil aqui, Edu Gomes e a música Falando Dela, o CD Âmago. Vamos ouvir. A gente volta daqui a pouco pra gente passar a régua no papo aqui. Okay? Depois do pitaco do Zé Brasil falando dela com o Edu Gomes, estamos chegando ao final do nosso Sons do Brasil 228. Sandro Hack, tenho muito a agradecer você ter aceito o convite, trazer um pouco dessa sua vivência, dessa sua experiência nas mais diversas áreas da música aí, não é? Cara, só tenho a agradecer mesmo você estar junto com a gente
aqui. Obrigado, Serginho, também, cara. Muito agradecido aqui de participar. Feliz demais, viu?
Se a galera quiser conhecer um pouco mais, falar a respeito do curso O Segredo da Música, né?
É fácil, segredodamusica.com.br o site do curso. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram Sandro Hayk, Facebook Sandro Hayk, vou deixar o e-mail também, Sandro Hayk, H-A-I-C-K, o Hayk, sandrohayk@yahoo.com.br.
Maravilha, quem quiser, tiver com trabalho aí, trabalho de primeira qualidade com Sandro na produção, é só procurar, entrar em
contato. Workshops, eu tenho feito muito workshops pelo Brasil todo, oficinas, às vezes 7 dias de oficina, assim, para todos os instrumentos, né? Festivais, shows instrumentais. Estou muito nessa também, graças
Estamos
a Deus.
Estamos no aguardo, né? É só aí. Contactar. Sandro, obrigado mesmo.
Obrigado, por estar com a gente, cara. Prazer valeu, enorme.
Valeu. Zé Brasil, depois de um longo tempo sem a gente se ver, mas o Zé, a gente se conhece aí, estávamos aqui em off até relembrando, questão de 20 anos aí. Prazerzaço estar te recebendo aqui, cara, com um trabalho novo. Eu tenho a agradecer você ter vindo com a gente aqui, também trazer esse trabalho novo, bater esse papo.
Eu é que agradeço, dentro dessa linha de comunicação, né, eu acho que vocês podem me encontrar, principalmente através do Facebook, que eu tô lá todos os dias, tô postando, tô curtindo, tô compartilhando, dentro do possível, e é Zé Brasil. E eu tinha uma época que o pessoal me perguntava muito sobre os meus meus trabalhos e tal. Daí eu fiz acho que 24 páginas, cada um pegando uma fase. Eu sou um cara independente mesmo. Nós temos uma gravadora, um selo independente desde Londres, quando a gente esteve em Londres. Nós gravamos um disco em Londres também, em 1980. E a gente, de lá pra cá, vem desenvolvendo todas as gravações e todos os lançamentos através desse selo. Chama Natural Records. Também tem página no Facebook, tem página no SoundCloud, eu tenho canal no YouTube, Apocalipsis, Zé Brasil. Então, pessoal, é fácil me encontrar.
É fácil achar lá.
É bem fácil. Daí a gente tem um esquema de distribuição dos CDs físicos pelo correio, on demand, por pedido, né? E temos também online no Spotify, no iTunes.
Isso, também estou no Spotify, né? iTunes, tudo.
É fácil assim. Achar o trabalho nas plataformas aí, né?
Os álbuns estão todos lá.
Beleza, então, Zé, obrigado. E também a gente quer agradecer aqui ao Dudu Marques.
Grande Dudu.
Piloto da nave Sons do Brasil, no comando da nossa nave.
Parabéns pelo estúdio, né? Que é.
Então, agradecendo a parceria do Dudu. Se quiser entrar em contato com Sons do Brasil também, é só procurar aí nas redes sociais, lá no Facebook, @ Projeto Sons do Brasil. No Instagram, @ sons.do.brasil. Temos a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição, desde o número 1 até o último. Daqui a pouco isso vai estar lá à disposição também. Mixcloud.com/ Sons do Brasil. E a gente tem uma tradição aqui, Zé, que é o seguinte: encerrar o programa sempre com a música do artista convidado. Você fez as 4 ao vivo aqui, mas a gente quer sentir um pouco desse trabalho de estúdio, como que ficou o álbum fechado aí. Então eu vou pedir pra você pegar uma faixa do álbum e indicar pra gente poder encerrar o trabalho hoje aqui.
Essa faixa chama-se Já Era de Aquários, e as características principais são que ela foi gravada por um baixista que foi fundador do Apocalipse junto comigo, depois se notabilizou como luthier, o Eduardo Ladessa Parada, que tocou junto com o Rolando Castelo Júnior, que é um baterista de rock excepcional, que até hoje está com a gente, é meu compadre, inclusive, na vida real. O Edgar Scandurra, que é um ícone, é um dos grandes guitarristas de rock do Brasil. Tuca Camargo, que também foi fundador do Apocalipse, a Silvia Helena, é claro, cantando junto comigo, e foi produzida pelo Edu Gomes, no estúdio Cakewalking.
Legal, então, vamos nessa. Encerrando o programa hoje, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais história e diversão também, por que não, né? Com vocês, para encerrar o programa hoje, Já Era de Aquários com Zé Brasil, e a gente volta semana que vem. Um abraço para vocês.
velho Chico e Nostradamus. Coragem, irmão. Coragem, irmã. Era tudo verdade. Era tudo verdade. Nós é que ficamos unidos, vencidos e vencedores, colhendo amores. Nós é que cantamos harmonias, melodias, karmas e folias, mantras e sutras.
A era de Aquários, a era de Aquários, a era de Aquários. A era de Aquários, a era de Aquários, a era de Aquários.
O vento disse sim. Quem diria, quem veria, a era de Aquário chegou. 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 Chegou.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.